As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O distrito de Santarém ficou sem bloco de partos e sem urgência de obstetrícia e ginecologia durante o último domingo. Uma situação inesperada e que apanhou de surpresa as grávidas que necessitaram de aceder às referidas especialidades. Já era do domínio público que a maternidade do Hospital de Santarém iria estar fechada no último fim de semana, sendo que todas essas potenciais assistências foram encaminhadas para o Hospital de Abrantes. Só que, contra todas as previsões, também aqui o bloco de partos e a urgência de obstetrícia e ginecologia encerraram durante 24 horas, obrigando as grávidas que assim necessitavam a procurar alternativas fora do distrito de Santarém, algo que já tinha acontecido no recente 11 de novembro. Tudo aponta para que a chamada fatura da água tenha novo aumento em 2024, neste caso na ordem dos 4,2%. Assim ficou definido pela administração da empresa Tejo Ambiente. O assunto foi analisado pela Câmara de Tomar, à altura em que o Partido Social Democrata optou pela abstenção. Importa recordar que em cerca de ano e meio, esta é a terceira subida de preços, 22% a meio de 2022, 6,7% no início de 2023 e agora, para 2024, estes 4,2%. Ou seja, neste curto período, a população tomarense vê assim esta despesa com água, saneamento e resíduos aumentar em 32,9%. Como referido, o PSD optou pela abstenção. A vereadora Lourdes Ferromal defendeu mesmo que os preços fossem congelados face aos tempos que o país atravessa, recordando que está em causa um serviço com problemas.
Embora a justificação seja decorrente do contrato de gestão delegada e do parecer da ERSAR acerca desses aumentos, o que é que poderemos dizer? Poderemos dizer que os preços que já estamos a pagar antes deste aumento e que foram também tiveram um aumento no início deste ano e um aumento extraordinário em junho do ano de 2022, levaram a que os preços dos serviços de fornecimento de água, os preços da água, do saneamento, estão muito elevados quando comparativamente com outras entidades que funcionam até no mesmo distrito. E podemos analisar isso quando comparados com outros preços, onde, por exemplo, no preço da água, até 5 metros cúbicos, temos um diferencial para mais de 3 cêntimos por metro cúbico. No escalão seguinte, de 4 cêntimos. No escalão entre 15 e 25, de 5 cêntimos. E mais de 25 metros cúbicos, de 4,04 euros. No saneamento, não há muita diferença, mas, por exemplo, para consumidores não domésticos, temos, temos valores de discrepância de 50 cêntimos nos metros cúbicos da água. Parece-nos que no contexto em que estamos a viver, com um ano muito difícil em termos de inflação, dos custos da habitação, dos custos decorrentes da vida real das famílias, parece-nos que estes preços deveriam ser congelados em 2024.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que esta subida é abaixo do que era pretendido pela entidade que regula o setor e que o dinheiro tem de vir de algum lado.
Apesar de tudo, a ERSAR, a entidade reguladora do setor, também neste caso das águas e saneamento, propunha um aumento maior do que aquele que efetivamente foi aprovado pela administração da Tejo Ambiente. Cerca de um ponto acima. Portanto, se não estou em erro, a ERSAR propunha 5,2% no caso da água e de 10% no caso dos resíduos, e aquilo que ficou, portanto, são os 4,2%, que, no fundo, estão em linha com aquilo que é a inflação esperada. Ou seja, se os custos aumentam, é óbvio que todo o custo do funcionamento da empresa funciona. Portanto, quer dizer, é o aumento dos trabalhadores, é o aumento dos combustíveis, é o aumento da energia. Portanto, tudo isso tem que ser pago. Se isso fosse congelado, reparem, o dinheiro vem sempre de algum lado. Portanto, se isso fosse congelado na tarifa, o que é que aconteceria? Eram os municípios que iam colocar essas verbas, como já fazem em algumas tarifas. Eu recordo que, por exemplo, nas tarifas das famílias numerosas ou de outras tarifas sociais, aquilo que é os descontos, chamemos-lhe assim, ou a redução das tarifas, nessas tarifas específicas, é pago depois pelos municípios. O dinheiro vem sempre, tem que vir sempre de algum lado.
Fatura da água vai subir 4,2% em 2024, no último ano e meio. Até o ambiente aumentou os preços em 32,9%.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Tiago Carrão, lamenta que a Câmara tenha prescindido da presença da Polícia de Segurança Pública no conhecido como mercado grossista, reforçando que as questões de segurança são da responsabilidade da autarquia. Recorde-se que o mercado abastecedor na Bantino realiza-se às quintas-feiras e é destinado a produtores e distribuidores, fundamentalmente de produtos perecíveis, com vista à concentração de transações comerciais grossistas e de outras atividades relacionadas. Foi a própria vereadora Rita Freitas, que tem o pelouro dos mercados e feiras, a confirmar que a presença das autoridades não se justifica neste momento, referindo que os funcionários do município têm dado conta do recado.
E houve uma altura sazonal em que houve a necessidade de se pedir às forças de segurança que lá estivessem. Esse serviço é pago. Neste momento não se justifica que as mesmas lá estejam. Os nossos funcionários têm conseguido dar bem conta do recado, como se costuma dizer, portanto não vemos qual é a mais-valia de, no mercado grossista, lá ter as forças de segurança. No mercado semanal, se lá passar, verá que eles continuam a estar perto das pessoas e a garantir a segurança das mesmas.
Tiago Carrão insistiu então que a lei deve ser cumprida, ou seja, a Câmara deve assegurar a presença da Polícia de Segurança Pública ou então de seguranças privados.
Perguntei isto porque me parece que a mais-valia, palavras da vereadora Rita, a mais-valia é a questão do cumprimento da lei. Parece-me a mim do cumprimento da lei em relação aos mercados grossistas que obriga a que exista segurança, nomeadamente. Aliás, a lei é clara, é da responsabilidade da Câmara garantir a segurança e até fala mesmo, recorrendo às autoridades da segurança pública, ou aliás, tem outro ponto, também até fala, ou eventualmente tem alternativa em serviço de segurança privada. E por isso é que eu estranhei não ver lá a polícia, por isso a mais-valia neste caso seria o cumprimento da lei.
Câmara de Tomar se abdicou da presença da PSP no mercado grossista, mas o Partido Social Democrata adverte que a lei deve ser cumprida.
Rádio Air, informação.
É já a partir de janeiro que a Câmara de Tomar irá assumir as competências na área da saúde, o que equivale por dizer que terá responsabilidades em torno dos assistentes administrativos e ainda nas despesas inerentes à manutenção dos edifícios onde funcionam as diversas extensões de saúde do Conselho. Em troca, o Estado irá transferir uma verba aproximada aos 500 mil euros por ano. Em recente reunião extraordinária, foi analisada e votada a ratificação desse auto de transferência, ainda que há pelo menos uma dúvida por esclarecer. Um dos funcionários que entrará para os quadros da Câmara, precisamente um motorista, recebe um complemento destinado à lavagem de carros. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, deixa claro que este subsídio não tem enquadramento na administração local e coloca mesmo em causa se será um direito.
Desde logo uma questão muito concreta, em particular, que na verdade ainda não foi resolvida, que é de que há um dos funcionários que é suposto transferir para o município que recebe um suplemento que, no nosso entendimento e no entendimento dos nossos serviços de recursos humanos, nós não temos condições legais para pagar. Isso até ao momento nunca foi ainda esclarecido, como é que procederíamos. Eventualmente, a publicação em Diário da República, porque esta lista nominal de funcionários, a par do que aconteceu com a educação, vai ter que sair em Diário República e eventualmente isso tornará claro. Estamos a falar de um turista que recebe um subsídio de lavagem de carro. Ora, isto na administração local não existe. Mas também é verdade, por outro lado, que à partida o município, o trabalhador, aliás, não pode perder o direito quando é transferido, neste caso, portanto, de um organismo para outro. Embora, por outro lado, há dúvida até que ponto esse subsídio é ou não direito. Portanto, há aqui realmente várias questões, isso tem sido colocado, é verdade que até o momento isso não foi esclarecido.
Como referido, já a partir de janeiro, a Câmara irá assumir várias responsabilidades, entre as quais novas assistentes operacionais. Na área da saúde, recordou Hugo Cristóvão, a ampliação da Unidade de Saúde Familiar da Navância irá mesmo concretizar-se.
Mas, chegado a este ponto, por um lado, entendemos que deveria ser, pronto, a questão da ratificação deveria ser resolvida, e até porque é suposto que a partir de janeiro o município, queira ou não queira, mas enfim, temos que ter também assumir aqui a responsabilidade perante a matéria, mesmo que tendo aqui algumas dúvidas, é suposto passarmos a assumir não só os salários destes 9 assistentes operacionais, como já era referido há pouco, também desde logo um conjunto de outras responsabilidades relativas às infraestruturas, portanto, nomeadamente às extensões de saúde, como seja o pagamento em alguns casos existe pagamento de rendas, portanto, é preciso, temos que assumir essa responsabilidade, assim como das despesas correntes, da água, da luz, de tudo o resto, e depois, naturalmente, preparar, portanto, intervenções em alguns dos espaços, e lembro à cabeça que se está a trabalhar num projeto, é digamos, o de maior monta, pelo menos para já, num projeto para ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Navância. Ora, tudo isto só pode acontecer se efetivamente nós assumirmos, portanto, este auto de transferência, que, recordo, prevê uma transferência regular, naturalmente atualizável anualmente com os temas de inflação, portanto, mas para este que se tivesse sido este ano, em 2023, seria de 476 mil euros, portanto, enfim, próximo de 1 milhão de euros anual. Para o ano já será um pouco superior a este valor, portanto, com o valor da inflação, portanto, dos tais 476 mil euros, 447 euros.
Já a partir de janeiro, a Câmara de Tomar irá assumir as competências na área da saúde. O sistema das bicicletas urbanas do entroncamento encontra-se de momento inativo por questões técnicas alheias ao município. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, a Câmara refere que está a desenvolver esforços junto da entidade responsável pela manutenção dos equipamentos e das estações para que o problema seja solucionado com a maior brevidade possível, confirmando que nos últimos dias têm sido frequentes ações de vandalismo contra as bicicletas, com registro para várias viaturas danificadas e destruídas. Atos individuais ou em grupo que o município repudia veementemente e que exigem medidas de segurança mais apertadas, adianta o mesmo texto. Lamentavelmente, estes atos custam tempo e dinheiro e são cometidos com o objetivo de perturbar a operação das bicicletas e de promover a ideia generalizada de que as coisas não correm bem, lamenta o município do entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O desafio é do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar e ainda do Centro de Reabilitação Profissional de Tomar. Insere-se no projeto de empregabilidade inclusiva, ou seja, com claro objetivo para reabilitar os utentes do CIR, de forma a integrá-los no mercado de trabalho. A esse propósito, 3 etapas, exemplo da formação prática, formação de base, integração e formação em contexto de trabalho. Estão em causa as atividades de operador de jardinagem, ajudante de cozinha e pastelaria, operador de acabamentos de madeira e mobiliário, assistente familiar de apoio à comunidade, empregados de andares, eletricistas de instalações. As empresas que aceitarem integrar os potenciais candidatos para estes estágios de duração de 1.100 horas não vão ter qualquer custo associado, refere o CIR em nota de esclarecimento enviada para a ERTS.
Rádio ERTS, informação.
A Sociedade Instrutiva, Recreativa e Desportiva Vila Novense, na freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar, comemorou 43 anos de vida, com um almoço de convívio que juntou mais de 130 pessoas, número que demonstra o sucesso da iniciativa. Registro para o período de intervenções, à altura em que Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, não deixou de reconhecer o trabalho feito pela associação.
Permite também reconhecer o trabalho ao longo dos 130 anos tem vindo a ser feito aqui na associação. Não nos esqueçamos de todos aqueles que estiveram ligados à associação, aqueles que infelizmente já mudaram o mundo, protegemos a sua memória e aqueles que nos questão, que se reconheça e valorize com o seu trabalho. Eu tenho um carinho especial e desejo que cada vez faça intervenção nas aniversárias da Associação de Brasil. Tenho um carinho especial para o município, também já está ligado ao município. que tem que valorizar inevitavelmente todos aqueles políticos que gostam, que fazem financiamentismo também a sua postura. Isto traz muitos transtornos a nível pessoal, a nível familiar, a nível profissional, para que mantenha a fé em situação como estamos a viver. Portanto, parabéns por isso. Parabéns a todos os jovens, parabéns à seleção, continuo com muita energia, muita saúde, saúde dos apoios, saúde financeira, saúde dos iniciados.
José Lagarto, da direção da Sociedade Vilanovense, quis agradecer a todos quantos têm feito parte deste percurso, considerando que a presença registada é sinal de confiança em torno dos corpos sociais.
Quanto é bom estar aqui mais uma vez, há 50 dias antes, agradecer a todas as pessoas, a todos os voluntários que passaram por aqui até hoje. E a prova viva é a vossa presença aqui hoje, é a vossa presença em todas as cidades que estão organizando ao longo do ano. E, portanto, em nome da direção, estamos muito gratos pela vossa presença em todos estes eventos. Esta coletividade tem porta aberta todos os dias, de manhã até à noite. É a prova viva que, de facto, esta coletividade continua a viver, continua a ser representada e continua a ser representada.
A Sociedade Vilanovense da Freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar, assinalou 73 anos de existência. A Câmara Municipal de Tomar vai disponibilizar transporte para as deslocações entre a cidade e Santa Cita para quem quiser deslocar-se à aldeia natal, que decorre naquela aldeia do Conselho Nabantino neste sábado e domingo, 16 e 17 de dezembro. Como referiu a vice-presidente do município de Tomar, Filipa Fernandes, este transporte é gratuito e estará disponível a partir das instalações da rodoviária.
Os dois próximos fins de semana, o Natal não acontece como à semelhança destes dois anteriores aqui no Centro Histórico, mas sim, portanto, a nossa promoção para este Natal, para os próximos que se seguem, é, portanto, a Aldeia Natal de Santa Cita, em que o município de Tomar, para ajudar naquilo que é os transportes até à aldeia natal, uma vez que numa aldeia também é sempre residual o estacionamento, vamos oferecer transporte gratuito para todos os cidadãos que queiram ir até à aldeia natal de Santa Cita, e para isso irá estar um autocarro disponível para o efeito com paragem na rodoviária e em Santa Cita. As horas é das 2 às 20 horas, de hora a hora na rodoviária. E a vinda para Tomar é das 2h30 em diante até às 8h30, também de regresso para a cidade. E, portanto, o convite fica feito, visitem a aldeia natal, é a segunda edição e promete ser, obviamente, como o ano passado, muito atrativa para as crianças, para miúdos e graúdos. No fim de semana de 22 em 23, a programação acontece na parte nova da cidade, portanto, na Alameda 1 de Março e Amorim Rosa, onde também os comerciantes aí se juntam para, e juntamente também com a Junta de Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais, para promover o Natal também na parte nova da nossa cidade.
Santa Cita será a aldeia natal neste fim de semana. A Câmara de Tomar promove transportes gratuitos durante sábado e domingo.
Rádio R, a primeira a informar.
Está concluída mais esta edição de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.